Rádio Contraponto, o som mais claro da web.
Rádio Inclusão. Com a produção de Tereza Klein e Tainá Vieira, direção de jornalismo Daniela Scholl, subdireção Mirella Delia. Está entrando no ar o Rádio Inclusão, um programa da Rádio Alerge e da Agência Rádio Web. Comunicando, Marcos Rangel.
Estamos iniciando mais um Rádio Inclusão. Quero lembrar que você pode entrar em contato com a gente sugerindo pauta radioinclusão@gmail.com. E eu estou com uma convidada aqui hoje para um tema bastante curioso. A gente está acostumado a ver cegos. E cego, bengala, já todo mundo conhece. Pois bem, agora tem um grupo que está com uma outra proposta. É a bengala, é do cego chamado bengala branca, né? Mas tem um grupo agora que está com uma proposta de bengala verde. Será que é um grupo de pessoas ecologistas? Vamos saber essa história? Vamos conhecer isso? Eu estou então aqui com a Fernanda... Bom, tudo bem?
Tudo bem, Marcos.
É Fernanda de quê?
Fernanda Schoone.
A Schoone.
Schoenig.
Schoenig. É, esse nome é complicadinho, né? E a Fernanda, ela faz parte de um grupo de baixa visão, ela é baixa visão, que está exatamente com essa proposta de bengala verde, é um projeto, né, um grupo que tem essa coisa da bengala verde como uma identificação. É sobre isso que eu vou conversar com a Fernanda, que também é membro da Adverge, Associação dos Deficientes Visuais do Estado do Rio de Janeiro. Fernanda, conta pra gente um pouquinho. É ecologista isso, você bengala verde? Como é que é?
Não, poderia, né? Mas...
É, pois é.
Na verdade, a bengala verde, ela não foi uma ideia nossa, ela surge na Argentina, em 1996, e ela foi criada por uma professora de uma escola de baixa visão em Buenos Aires, que percebeu que as pessoas que têm baixa visão têm uma dificuldade de aceitação em relação ao uso da bengala. Porque a bengala, ela é um símbolo da cegueira, né? Ela se transformou num símbolo da cegueira. Então, quando uma pessoa que tem baixa visão, que é um outro tipo de deficiência visual, precisa usar a bengala, ela acaba passando para uma pessoa cega, né, e perde assim a sua identidade de uma pessoa que, na verdade, está entre o ver e o não ver, né? A baixa visão ela é muito mal compreendida, muito pela falta de informação, mas ela é um tipo de deficiência visual que fica entre um e outro, né? Uma pessoa que tem baixa visão...
É meio que o limbo, né? Ali
é um limbo. Naquilo, né? É complicado. Então, as pessoas, elas têm muito uma coisa de ou enxerga ou não enxerga. Mas quem tem baixa visão nem tem visão, não tem nem ausência total e nem presença total de visão. Né?
E é o que a gente estava falando também, né, Fernanda? Porque a baixa visão é muito complicada. Porque ela é assim, eu enxergo pouco e acabou. Não é isso. Né? Ela tem... situações, tem gente que só enxerga melhor à noite, tem outros com baixa visão que só enxergam melhor de dia, ou visão periférica, ou visão central, ou você vê a coisa a 200 metros, mas não vê alguma coisa que está a 10 metros na sua frente. Então essa, ela não tem uma coisa clássica, definição, olha, baixa visão é isso e acabou, né? E aí isso prejudica muito mais ainda, né?
Não tem uma definição unívoca, não dá pra gente padronizar. Porque realmente a condição da baixa visão é muito heterogênea. Então, se você pegar algumas pessoas que têm baixa visão, provavelmente elas vão ter formas diferentes de enxergar. Então, por exemplo, no meu caso, que eu tenho retinose pigmentar, que é uma doença degenerativa de retina, eu tenho perda de visão noturna e tenho perda da visão periférica, do campo visual. Eu preservo a minha visão central. Mas, por exemplo, eu tenho um amigo que ele tem baixa visão por outra razão, ele é albino, né, que é uma outra causa. Ele tem perda da visão central e preserva a visão periférica, ao contrário de mim. E ele enxerga à noite. Então, às vezes, se a gente está junto em algum evento à noite, ele que me guia à noite. Então, é bem variado. Tem gente que perde profundidade, tem gente que não. É, outras pessoas têm, né, um pouco mais de acuidade. Algumas pessoas conseguem ainda ler textos impressos com lupa, outras já precisam do leitor de tela. Então, realmente, é bem variada essa condição da baixa visão.
É, só, né, só explicar um pouquinho assim, o que é visão periférica e visão central. A visão central é aquela visão que você vê à frente, mas você não tem a visão lateral, a lateralidade da visão. Uhum. Então, eu olho aqui para minha frente, eu vejo tudo, mas o que está fora de determinado ângulo será, por exemplo, 45 graus à minha direita ou à minha esquerda, eu não consigo. Isso é um exemplo da 45 graus. Chutei.
Uhum.
O que também isso é relativo, né? Você pode ter mais ou menos visão lateral. É, mas é isso.
Sim, sim, e são visão, níveis. Isso. E a visão do entorno, né? Assim, a visão periférica, né?
E a visão periférica é exatamente isso. Você tem a visão periférica, a visão lateral, a lateralidade, mas não tem o foco central da visão.
Uhum.
Então você está vendo que está à sua volta, mas o que está exatamente à sua frente, se tiver um poste, de repente você não está vendo, bate de cara nele. Mas você está vendo tudo que está à sua volta.
É, no meu caso, como eu tenho perda da visão periférica, que é essa visão do que está em volta de mim, tem essa necessidade de uso da bengala para a minha locomoção, né, para o meu ir e vir, para que eu não esbarre nos obstáculos, né? Porque quem tem perda de visão periférica tem muito isso de esbarrar nas coisas, né? Eu não vejo, às vezes, alguma coisa que está abaixo, né? Ou pode ser uma cadeira, pode ser até uma criança, um cachorro, né? A gente acaba batendo, acaba chutando, né? Eu tenho dois gatos, eu vivo chutando eles, assim.
Coitado. Eu só quero dizer a você o seguinte, né? Como você está sentado lado a lado aqui, você não tem visão periférica, você está perdendo de ficar me enxergando, me vendo aqui. Eu que sou um gato, não aquele gato que você viu chutando. Bom, vamos pegar um pouquinho dessa história que você começou a falar.
Uhum.
Esse grupo argentino, então, né? Quer dizer, tudo começou lá.
Sim, na verdade foi uma professora de uma escola de baixa visão que ela, percebendo que existia esse problema de aceitação do uso da bengala pelas pessoas que têm baixa visão, justamente por essa associação, né, do senso comum da bengala com as pessoas cegas, com a cegueira, né, ela criou essa bengala verde, na verdade que nada mais é do que uma bengala normal, como todas as outras, mas de uma cor diferente. Então, essa mudança de cor teria como objetivo criar uma identidade, uma bengala feita para pessoas que têm baixa visão. E aí teria três objetivos aí. O primeiro seria de justamente facilitar a aceitação do uso da bengala por essas pessoas que têm baixa visão. O outro objetivo seria que as outras pessoas identifiquem as pessoas que têm baixa visão, né? E aí é uma forma de conhecerem, saberem que existe esse tipo de deficiência visual, né? Que a deficiência visual, ela inclui cegueira e baixa visão. Então, que as outras pessoas, ao verem alguém com uma bengala verde, saibam que essa é uma pessoa que tem baixa visão. E, por fim, criar uma sensação de pertencimento a um grupo pelas pessoas que têm baixa visão, né? Porque quando elas usam uma bengala branca, que é a bengala usada pelos cegos, elas acabam passando por pessoas cegas e muitas vezes elas são abordadas e precisam fingir que são cegas porque não existe uma compreensão desse meio termo. Ah, mas como assim você é cego, mas você enxerga? E às vezes isso cria hostilidades ou situações constrangedoras. Se você está, por exemplo, num ônibus, alguém te cede o lugar e você começa a ler o seu celular ou ler um livro, as pessoas acham que você está fingindo que é cego. Então a bengala verde vem para dar visibilidade para a baixa visão.
Pois é, agora é importante a massificação dessa informação, né? Porque alguém vê na rua uma bengala verde não vai saber que aquilo ali é para aquela baixa visão.
Uhum.
Achar que é simplesmente uma cor que alguém quis.
Sim.
Assim como eu tive uma namorada que tinha bengala rosa.
Sim, né? Sim.
Que ela gostava, ela achava bonitinha rosa e bonitinha. Mas não que aquilo fosse
um símbolo,
uma caracterização de alguma situação. Né? Então, acho que é importante essa massificação. Não sei como esse grupo faria,
sim,
né?
Exatamente.
Porque é um grupo que eu não, acho que vocês não têm, de repente, uma estrutura para massificar em televisão, enfim. Né? Que essa coisa da bengala verde, o que ela simboliza.
Uhum.
E Marcos, o censo do IBGE mostrou que em 2010, cerca de 6 milhões de pessoas no país têm baixa visão. Então é muito importante mesmo massificar essa proposta, né?
Perfeito. Bom, vocês ouviram exatamente. A Valéria, né? Minha produtora Valéria Rodrigues. Bem-vinda sempre, Valéria. É, então é isso, né? A Valéria complementou ali essa informação. São 6 milhões e meio, né?
Não, na verdade são 6 milhões, são cerca de 6 milhões e meio de pessoas com deficiência visual, incluindo cegos e pessoas com baixa visão. Dessas pessoas, 550 mil são cegas e 6 milhões, né, cerca de 6 milhões de pessoas têm baixa visão.
Isso mesmo, 550
esse é o dado.
Mil cegos e 6 milhões de pessoas com baixa,
com baixa visão.
Baixa visão no país.
Pois é, então assim, essa... Isso tende a aumentar, né, já que tem uma tendência também a aumentar a diabetes, está crescendo, e a diabetes é uma das maiores causas de cegueira e baixa visão. Enfim, outras causas também aí que aumentam esse índice, né, de baixa visão e de cegueira no país. Esse percentual, esse número deverá, ele tende a aumentar. Mas por que... O verde, você sabe disso? Isso tem alguma coisa? Ou escolheram simplesmente, Fernanda, assim, isso tem alguma razão de ser o verde, a cor?
Tem. Na verdade, essa professora que se chama Perla Maio, que ela, na verdade, é uruguaia, mas trabalha na Argentina, ela, quando pensou no verde, tinha a ver com o verde novo. Com o verde. Esse verde novo, eu interpreto como não... um voltar a ver no sentido de eu não enxergo, eu enxergo, mas é um poder ver de novo, quer dizer, sair desse papel de que ou você é cego ou você enxerga, mas poder ver como uma pessoa que tem baixa visão, que é uma pessoa que ainda vê, né? Ela vê, mas não vê, enfim. É o ver de novo, por isso é verde.
Esse próximo meio papo cabeça, né? Ver, mas não vê, enxerga, né? Aquela coisa filosófica.
Mas é
e
bem
tal.
Concreto,
mas
na
é bem concreto, exatamente.
Mas é delicado, realmente é engraçado, porque existe essa dificuldade de compreensão de uma coisa que não esteja nem em um extremo nem em outro, que esteja um meio termo, né? Tem uma complexidade maior, né? E as pessoas. Na verdade, a gente trabalha justamente para, como você falou, a gente precisa da visibilidade. Se as pessoas não souberem que a bengala verde está dando uma mensagem, né, ela é um símbolo de alguma coisa, ela não vai fazer sentido. Então, é preciso que as pessoas saibam que isso existe, né, saibam o que é isso. Então, a gente trabalha, nós do coletivo Bengala Verde, trabalhamos para difundir isso, né, da maneira que nós podemos, que é muito pelas redes sociais, nesse momento, que é a nossa maior frente. Mas nós também...
Rede social hoje é uma grande forma de comunicação, né?
Sim, sim. A gente, na verdade, surgiu, vou até falar um pouquinho da história do coletivo, porque a gente surgiu justamente a partir de um encontro por Facebook, assim, totalmente casual, nesses grupos de pessoas com deficiência visual. Eu tenho uma página chamada Eu Tenho Baixa Visão, onde eu coloco alguns conteúdos relacionados ao tema. E aí eu acabei conhecendo o Rafael Braz, que é de Porto Alegre, e o Manuel Negrais, que mora em Curitiba. E os dois tinham esse interesse pela bengala verde também. E a gente começou a conversar e ter um diálogo muito intenso, muito frequente. E acabamos sendo convidados a fazer uma live no YouTube, naquele canal Mundo Cegal, do Diniz, e a gente fez uma live, uma transmissão ao vivo em abril de 2017, que foi justamente sobre as pessoas com baixa visão e o uso da bengala verde. Então foi um programa mais ou menos de uma hora ao vivo, onde a gente falou da bengala verde de uma forma bem aprofundada. E a partir disso, depois desse programa, a gente teve algumas repercussões, fomos convidados para alguns programas de rádio, algumas coisas assim. E aí a gente resolveu criar um coletivo Bengala Verde, um grupo para pensar a Bengala Verde e para difundir a baixa visão e o próprio uso da bengala, né?
Você falou pensar Bengala Verde, quer dizer, para mim, assim, na minha cabeça ela tem, vamos fazer Bengala Verde, simboliza isso, ótimo, morreu o assunto. O que que você chama de pensar Bengala Verde?
A gente está sempre, na verdade... Pensar bengala verde sempre significa pensar a baixa visão, né? Então nós estamos sempre debatendo isso, conversando entre nós, tanto a partir de situações pessoais e particulares de cada um, né? Porque, como eu falei, a baixa visão ela é bem é bem heterogênea, né? Então é uma condição muito particular de cada pessoa e nós pensamos também ações para difundir isso, né? Nós, até esse nome coletivo, né, que indica que é um grupo desinstitucionalizado, né, e nós somos um grupo assim, que surgiu muito espontaneamente e somos um grupo também descentralizado, quer dizer, existem outras pessoas que a gente foi encontrando pelo Brasil, né, nós não somos os únicos que estamos difundindo a Bengala Verde e que acreditamos nessa ideia como um recurso para difundir a baixa visão e para nos incluir na sociedade, né? Então, existem outros grupos e a gente tenta juntar isso. A gente tem uma página no Facebook que se chama Coletivo Bengala Verde e lá a gente coloca vários conteúdos. Alguns que a gente mesmo produz, tem alguns vídeos que eu faço. O Manuel Negrais, ele é um sociólogo que faz uma pós-graduação em antropologia sobre a baixa visão e a Bengala Verde. Então, ele tem alguns textos interessantíssimos, um trabalho muito aprofundado sobre o tema. Inclusive, ele que levantou todos esses dados históricos da Bengala Verde, né? E aí a gente procura estar em contato com algumas pessoas em rede. Assim, tudo é feito de uma maneira virtual. Então, a gente tem, por exemplo, ações para difundir a Bengala Verde no Mato Grosso do Sul. Temos pessoas também no Amapá. Temos a ACERGS, que é a Associação de Cegos do Rio Grande do Sul, que agora já distribui a Bengala Verde. Eles estão vendendo Bengala Verde por um preço bem acessível. Tem o Grupo Retina de São Paulo. E temos nós do Coletivo Bengala Verde. Assim, até agora são esses os registros de atuações. Assim.
Fernanda, eu vou então, só para ilustrar, né, convidar os ouvintes a ouvirem um pouquinho, um trechinho, né, de uma fala, um programinha do coletivo Bengala Verde.
Meu nome é Luana e hoje eu vou estar falando sobre como foi a minha aceitação da bengala. Então, hoje eu uso a bengala para diversos lugares. Isso me trouxe uma independência maior graças à minha bengala, que se chama Maggie, e graças ao meu professor Arthur Mendonça, que é o professor de orientação e mobilidade. Mas nem sempre foi assim. Antigamente, eu tinha muita vergonha da bengala. Na adolescência, a gente sabe que a gente se importa muito com a opinião dos outros. E comigo não foi diferente. Na minha adolescência, eu tinha muita vergonha do que as pessoas iam pensar de mim. Eu não usava bengala. Eu não tinha bengala. E eu tinha medo do que as pessoas iam pensar de mim. Se as pessoas iam me aceitar. Eu tinha medo de não ser paquerada pelos garotos. Eu tinha muito medo, tipo, mexia muito com a minha autoestima. Assumir para as pessoas a minha fragilidade. Assumir para as pessoas que eu tinha alguma deficiência. Porque se você usa a bengala, você está assumindo, você está mostrando para as pessoas que você tem uma deficiência visual. Então, eu tinha muita vergonha. Mas, quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu comecei a refletir sobre o porquê não usar a bengala. E, tipo, como eu não usava a bengala, eu era muito dependente das pessoas. Pra onde eu ia, tinha que ser com alguém. Meu pai tinha que me levar, me buscar nos cantos. Eu não pegava ônibus sozinha, não andava nas ruas sozinha. Tinha que sempre ter alguém comigo.
Então é isso, né? Assim, vocês viram um pouquinho assim, esse áudio aí, esclarecendo, falando um pouco da Bengala Verde. E agora, o Fernanda, tem uma discussão. Quando a gente começou a conversar, eu te fiz o convite pro programa, enfim... ainda coloquei para você. Olha, eu não conheço o tema, mas não conheço a fundo, né? Mas já ouvi alguns comentários e já ouvi também restrições de algumas pessoas sobre a Bengala Verde. Você, então deve ser porque o pessoal do grupo tal, não sei o quê. Como é que é isso? Por que existe essa restrição? Vamos entender essa história, esse mecanismo aí.
Uhum. Na verdade, eu confesso que para mim, essa polêmica foi uma surpresa. Quando eu me deparei com isso, foi quando eu comecei a entrar de uma forma mais intensa no segmento da pessoa com deficiência visual, na militância. E aí eu comecei a conviver com muitas pessoas cegas, o que foi super enriquecedor para mim. Mas surgiu esse assunto em algum momento, em conversas de grupos de WhatsApp, e eu nem lembro agora, mas por algum motivo surgiu, eu coloquei essa questão da Bengala Verde. E aí eu recebi várias críticas e várias, enfim, as pessoas falando, ah, mas esse negócio de cor de bengala não faz diferença, mas eu senti que tinha uma incompreensão. E uma coisa que eu notei foi que as únicas pessoas que eu já vi na vida se colocando contra eram pessoas cegas. E é curioso isso, até mesmo pessoas que não têm deficiência visual parecem ter uma compreensão e uma aceitação da ideia, uma adesão, assim. E eu acho que é uma falta de compreensão mesmo das situações vivenciadas pela pessoa que tem baixa visão. E talvez, eu tive a impressão de que, às vezes, eles, algumas pessoas cegas acham que a gente quer se diferenciar, como se fosse uma coisa...
Que eu ia falar, eu acho...
Eu não sou cego, eu tenho baixa visão, como se fosse uma hierarquização.
Acho que é mais ou menos essa ideia, assim, Fernando. Assim, pelo que eu entendi também dos comentários, exatamente, pô, essa é deficiente visual também, quer dar um de gostoso, quer diferenciar. Acho que é mais ou menos essa ideia. Só que é o seguinte, né? Eu sempre falo o seguinte, cara, a gente não tem como... Eu, por exemplo, enquanto homem, dizer o que é melhor para a mulher, ou... Cara, cada um vive a sua realidade e sabe o que é melhor. Não, baixa visão tem as dificuldades e eles vão saber o que é melhor para isso.
Na verdade, a questão é que não se trata disso, né? Se eles se colocam contrários a isso por conta dessa questão, é uma interpretação, um entendimento errado, porque não tem nada a ver com... Nós, na verdade, até é importante deixar isso claro... As pessoas que têm baixa visão, elas estão na mesma luta política das pessoas cegas, né? Nós estamos no mesmo grupo, nós compomos um mesmo segmento em relação à luta por direitos, né? Toda a questão da acessibilidade.
O barco é o mesmo, né?
Quer dizer, é claro que nós somos a diferença, as próprias deficiências, todas as deficiências, elas são muito heterogêneas, né? Então, não só existem vários tipos de deficiência, né? Deficiência física, intelectual, visual, como as próprias deficiências entre si, elas são heterogêneas, né? A deficiência física tem as suas especificidades dentro dela, né? A deficiência visual, como a gente está dizendo aqui, tem a cegueira e tem a baixa visão, que é uma gama imensa, né? Tem uma grande variedade. Então, eu acho que, assim, dentro de um âmbito político, estamos no mesmo barco e isso é indubitável. Assim, nós não temos nenhuma rivalidade com pessoas cegas, nem muito menos com nenhuma outra pessoa com deficiência, não existe isso. Trata-se apenas de que nós, enquanto pessoas com baixa visão, nós temos uma invisibilidade social muito grande e uma incompreensão. Então, muitas vezes, pessoas que têm baixa visão são hostilizadas até mesmo em ambientes de trabalho, nos bairros onde moram. Elas, às vezes, usam a bengala, as pessoas ajudam ela, mas percebem que ela está enxergando e acham que ela está fingindo. Enfim, é estranho isso, porque, na verdade, ninguém deveria julgar ninguém. Né? As pessoas deveriam partir do princípio de acreditar no que a pessoa está dizendo. Mas a gente chega à conclusão de que é preciso levar informação para as pessoas.
No mundo onde já há tanto 7171, né?
Pois é, complicado isso.
A gente, infelizmente,
isso, né?
Antes de acreditar, a gente desconfia das pessoas, quando vê seu contrário, né? Mas, infelizmente, é isso.
Isso me surpreendeu mesmo, porque eu nunca pensei que dentro do segmento a gente teria barreiras nesse sentido, mas tudo bem, eu acho que a gente está aí para debater, a gente tem que...
Não, legal, eu acho que o programa está cumprindo essa missão, né, de trazer essa explicação, a razão da bengala verde, quer dizer, por que da bengala verde, e a necessidade dessa identificação do baixa visão, né, que eu vejo isso muito lógico, para mim é uma coisa muito lógica, muito clara.
Sim, é uma questão só de as pessoas saberem, como elas sabem com clareza que existem pessoas cegas que não enxergam, que elas saibam que existe uma deficiência visual que são outros níveis de visão, né? Que a pessoa ela tem uma limitação severa visual ali, mas ela tem ainda um resíduo visual que ela usa para, né, para, por exemplo, se locomover. Então, às vezes, uma pessoa que tem baixa visão, ela pode conseguir atravessar uma rua numa faixa de pedestre sem pedir ajuda. Ela, às vezes, pode até enxergar que o sinal está aberto ou fechado. Mas ela não vai enxergar, por exemplo, os rostos das pessoas. Ela, basicamente, assim, ela pode... É difícil explicar exatamente, mas, em linhas gerais, a pessoa enxerga, por exemplo, as pessoas que estão no ambiente ou que estão circulando, mas não enxerga os rostos delas, os detalhes, né? Ou enxerga que vai vir, que está vindo os ônibus, mas não enxerga o letreiro do ônibus. Então, são coisas desse tipo, né? Não consegue ler, um outdoor, mas não consegue ler um panfleto, né? Então, são essas questões. E é interessante falar também que essa experiência da Argentina, que começou lá com essa professora Perla Maio, foi em 1996 que ela teve essa ideia, que ela percebeu que precisava dar uma visibilidade, uma identidade para esse grupo de pessoas com baixa visão. E alguns anos depois, na Argentina, isso transformou numa lei em que foi estabelecida a bengala verde como um instrumento de orientação e mobilidade para as pessoas com baixa visão, inclusive com o fornecimento obrigatório pelo governo e pelos planos de saúde da bengala verde. Isso também se repetiu no Uruguai, com uma experiência bem sucedida em relação à bengala verde.
Eu acho que a gente pode, né? Quer dizer, vocês no caso, né? Começar a cobrar um pouco isso da ONCB e de algumas entidades, alguns órgãos aí, para que de repente comece também isso virar uma lei aqui, porque quando vira lei, a coisa de repente fica mais fácil, né? A institucionalização disso para divulgação, para informação da imprensa, da mídia.
E Marcos, é importante também o conhecimento, porque para quem chega, olha para Fernanda, por exemplo, no dia a dia não vai dizer que ela tem qualquer deficiência visual, se não localizar aquela bengala verde. É preciso
isso.
A bengala, só que como você mesmo perguntou no programa, por que bengala verde? O que significa? E para as pessoas pode ser só um modismo, elas
não sabem. Exatamente.
Falta informação, eu acho que falta informação não só para quem nos acompanha nesse momento, para quem está na escola, para quem está trabalhando, acho que falta informação para todo mundo, embora tenhamos um contingente de 6 milhões de pessoas com baixa visão.
Exatamente. E muitas vezes a pessoa até acaba recusando usar a bengala por isso, né? E ela acaba passando por uma pessoa ali no meio da multidão que não, ou às vezes até que não tem deficiência, né? Eu acho que uma experiência muito comum das pessoas que têm baixa visão é já terem em algum momento fingido que são cegas ou fingido que enxergam, né? Em algum momento da sua vida, para não precisar passar por essa situação difícil de ter que explicar para os outros uma coisa que muitas vezes as pessoas não entendem e questionam a gente, né, sobre isso.
E quando isso acontece, quando você começa a fingir que enxerga realmente, paga muito mico, né?
Sim, muitas vezes sim. A gente tem alguns mecanismos, né, de disfarce.
Exatamente.
Hoje em dia eu já assumi totalmente. Eu me recuso a fingir até para como uma ação política mesmo. Eu acho que eu preciso sair de bengala e se alguém me questionar ou me agredir, eu preciso assumir essa posição e aproveitar isso para eu ser um mecanismo de informação também para essa pessoa. Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu também explico. Ah, minha bengala é verde, por isso, são as pessoas com baixa visão. E aí, às vezes, as pessoas dizem, ah, eu achei que era só uma cor que você gostava, mas eu aproveito e vou disseminando quando eu posso também, né? A gente acaba se tornando, assim, canais, né?
Exatamente. Agora, Fernanda, quer dizer, esse coletivo, Bengala Verde, né, rendeu um livro. E o que conta, o que tem nesse livro? Qual o conteúdo desse livro?
Na verdade, assim, o livro não surgiu do coletivo exatamente. Assim, o coletivo, por acaso, nós que somos do coletivo, somos autores, alguns de nós. Mas o livro foi idealizado por uma jornalista chamada Mariana Baierli, que é lá de Porto Alegre, da Rádio FM Cultura. Ela também tem baixa visão. E a ideia do livro surgiu de um grupo de WhatsApp, que era até engraçado. Isso era um grupo de um pessoal lá do Sul, do Rio Grande do Sul, que era uma discussão bengalas, era o nome do grupo. Então, era justamente, tinha a ver com essa coisa da discussão das cores da bengala. Algumas pessoas já tinham essa ideia, já tinham essa adesão à bengala verde, mas a ideia surgiu assim, de uma forma espontânea entre pessoas do Sul. E alguém, em algum momento, falou, por que a gente não faz um livro com as histórias das pessoas que têm baixa visão? Né? Que a gente conte um pouco das nossas vivências. E, a partir daí, surgiu o livro que foi organizado pela Mariana Baierli.
E que tipo de história são essas? Esses micos? Que tipo de história tem no livro?
O livro ele tem 17 autores que têm baixa visão. Isso é muito interessante porque traz esse protagonismo, né? Não são outras pessoas falando sobre a baixa visão, então são elas próprias, e cada um desses 17 autores conta histórias pessoais, são relatos autobiográficos em prosa e assim pequenas crônicas. A minha parte, por exemplo, o meu capítulo são pequenas crônicas, são pequenas historinhas assim de situações diversas, mas tem gente que fez um texto só, um relato, alguns focam mais na infância. É muito interessante essa diversidade também de autores, porque muitos assuntos acabam entrando ali, por exemplo, a inserção do mercado de trabalho, as dificuldades com a questão de acessibilidade, tecnologias assistivas, não só as dificuldades, mas também o descobrir um mundo novo, quando se descobre, né, que existe a lupa eletrônica, que existem os leitores de tela. Então, muitas questões são tocadas ali, né? A própria questão do ambiente educacional, né? Na escola, né? Como que era essa convivência na escola regular, uma pessoa que tem baixa visão e não enxergava o quadro, e aí um amigo tinha que ditar o que a professora estava escrevendo. Enfim, são muitas, são histórias que falam de situações diversas vivenciadas por pessoas com baixa visão.
Perfeito. Agora, deixa eu, né, como você disse, que aproveita as pessoas, né, quando esclarecer a bengala verde e tal. Eu sempre tenho oportunidade também, eu falo isso aqui. Tem uma expressão que eu sou radicalmente contra, é tecnologia assistiva. Eu não gosto dessa expressão, né, porque toda tecnologia, toda, seja qual for, ela vem para ajudar a todo mundo, a quem usufrui daquela tecnologia. Mas quando é para a pessoa com deficiência, é assistiva. Ou seja, mantém aquele conceito de assistencialismo sempre.
Sim. De que nós precisamos de ajuda.
De sermos assistidos, né? De assistencialismo, aquela coisa toda. Não é. Quando o cara desenvolve um programa lá para ajudar alguém, numa empresa, para fazer lá o cálculo, não sei das quantas, é assistivo? Não é. Não é. Ninguém chama aquilo de assistivo. Mas se é para ajudar um cego, aí é assistivo.
É, tem razão.
Eu tenho uma bronca disso. Sabe, acho que essas coisas têm que começar a não usar essas expressões para ver se elas... Porque elas perpetuam um conceito, né, uma imagem. As palavras são muito importantes, a neurolinguística é muito importante.
Né? É uma questão a se pensar.
Elas perpetuam os conceitos.
Sim.
Bom, mas voltando ao livro, vai ter um lançamento, ele teve um lançamento, alguns lançamentos já, né? No Sul teve...
É, o livro, ele teve um lançamento, digamos, oficial, foi o primeiro lançamento, foi na Feira do Livro de Porto Alegre, dia 18 de novembro, a gente fez um lançamento, foi super legal, porque nós conseguimos uma inserção na programação da Feira do Livro, então teve um debate com os autores no Santander Cultural, lá em Porto Alegre, eu inclusive estive lá e a maioria dos autores estava presente, a sala ficou lotada, foi bem legal. E aí agora a gente está fazendo outros lançamentos em outras cidades do Brasil onde tem algum autor. Então, por exemplo, aqui no Rio, eu sou a única autora do Rio de Janeiro. A gente marcou um lançamento para o dia 20 de dezembro, uma quarta-feira. Nós vamos estar aqui no Rio de Janeiro.
Semana que vem, portanto.
Pois é, semana que vem estaremos no Moviola Bistrô e Livraria, que fica na Rua das Laranjeiras 280, lojas B e C, e a partir das 18 horas. E em todos esses lançamentos que vão acontecer, inclusive esse do Rio, vai ter também um debate com os autores, né, com alguns autores que puderem estar presentes. Então, nesse do Rio, vai ter a presença de 3 autores. Eu, o Rafael Braz, de Porto Alegre, que também faz parte do coletivo Bengala Verde, e o Renato Dávila, que é um jornalista de Aracaju. Então estaremos lá, esperamos, enfim, o público para a gente conversar sobre a baixa visão, levar todas essas informações, né? E divulgar o nosso livro, que também é um instrumento dessa militância.
É importante vocês tentarem batalhar a mídia para isso, né? Eu sei que é difícil,
sim,
né?
Sim, a gente já conseguiu algumas entradas.
Cara, não interessa a imprensa, a mídia, esse tipo de assunto, né? Mas tem que divulgar e tal, de repente alguém vai lá, se um jornalzinho, se alguém for lá, já é... lucro.
É,
né?
A gente conseguiu já algumas coisas com assessoria, sim. Eu corri atrás disso, é verdade.
Jornal de bairro, entendeu? Porque o jornal de bairro. Sempre o jornal de bairro não se interessa por esse assunto. Então é importante essa divulgação. Foi que a gente estava falando, né? Porque a gente tem que divulgar isso, não adianta ficar com a bengala verde se ninguém souber o que significa a bengala verde.
Sim.
Então, massificar essa informação.
Inclusive, uma coisa muito interessante do livro que tem a ver com isso que você está dizendo é que o livro, ele tem um duplo direcionamento, porque ele é muito voltado para as pessoas que não têm deficiência, nesse caráter informativo, de nos conhecer, inclusive de nos conhecer por uma perspectiva bem humana, bem próxima das próprias pessoas com baixa visão, falando dos seus cotidianos, das suas vivências. Mas ele também tem um caráter importante, que a gente está percebendo com a própria repercussão do livro, de ter uma importância grande para as pessoas que têm baixa visão, no sentido de criar uma identidade, né? A gente tem tido muitos retornos dessas pessoas que têm se identificado muito com os textos e têm gostado muito. O próprio Luiz Cláudio Freitas, que agora é o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB aqui do Rio, ele também é um dos dirigentes da Adverge, ele deu uma palestra há pouco tempo num fórum de entidades da UNCB, onde ele mencionou o livro, ele inseriu alguns trechos do livro na palestra dele, ele tem baixa visão e ele se identificou muito, né? Então, esse duplo retorno é bem interessante. Então, ele é um livro voltado para a sociedade de uma forma mais ampla, mas também para as pessoas que têm baixa visão.
Perfeito. essa... Quem quiser conhecer um pouquinho mais dessa história, repete para a gente onde as pessoas podem se informar, quais são os sites, enfim, canais no YouTube que alguém pode, que as pessoas possam procurar informações sobre a Bengala Verde.
Sobre a Bengala Verde, nós temos a página no Facebook, que o nome da página é Coletivo Bengala Verde. Então é www.facebook.com/coletivobengalaverde. Então convido a todos os ouvintes a curtirem a nossa página, a acompanharem nossas postagens, nossos conteúdos. Tem bastante coisa interessante lá. E em relação ao livro, que já é um outro projeto, o livro tem também uma página do Facebook que se chama Livro Histórias de Baixa Visão, onde tem todas as informações também sobre o livro. E tem também, no site da editora CRV, a pessoa pode comprar o livro. A gente tem o livro em versão impressa, na versão, né, o livro físico, e temos o digital também, que pode ser escutado com leitor de tela. Então, o site da editora é www.editoracrv.com.br. O livro pode ser adquirido lá ou em algum lançamento. Hoje, no dia 15 de dezembro, a gente vai ter um lançamento que é o de Curitiba. Ele vai acontecer às 19 horas na Livraria da Vila, do Shopping Pátio Batel. E vai ter lá um bate-papo com os autores. Vai ter, inclusive, a presença do grande Manuel Negrais, que é do Coletivo Bengala Verde, é o sociólogo que eu havia mencionado. Ele tem um trabalho interessantíssimo sobre baixa visão e Bengala Verde. Então, ele vai estar lá. E vão estar também a Mariana Baierli, que é organizadora, e mais dois autores, o Rafael Martins e a Marilena. Então, imperdível, gente. Quem estiver em Curitiba, hoje à noite, lá no, na Livraria da Vila, vale a pena conferir. Uma informação também interessante que eu queria trazer, a pessoa pode optar pelo livro físico, livro impresso, ou pelo e-book, né? E nós tivemos também alguns apoios para o livro, bem interessantes. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, a FADERS, que é um órgão do Estado do Rio Grande do Sul, deu um apoio para fazer alguns exemplares em braille. Nós tivemos uma tiragem de apenas 50 exemplares em braille. Então, por causa dessa limitação, a gente optou por doar esses exemplares para bibliotecas públicas e instituições, né, de locais onde haja bibliotecas que são procuradas por pessoas cegas, né, ou com baixa visão que leiam em braille. Então, algumas instituições do Rio Grande do Sul já receberam exemplares em braille, e aqui no Rio também nós vamos entregar para alguns locais. E, além disso, nós tivemos também um apoio para gravar o audiolivro do livro Histórias de Baixa Visão.
Legal, legal. E a diferença, né, do só para complementar, você falou que tem em formato impresso e digital, que pode ser lido com leitor de tela. Mas é diferente da voz humana, né? Quando você grava o livro, disponibiliza o livro gravado, ele é diferente de uma leitura sintetizada, né?
Sim, é diferente, é diferente. Então é bem interessante, eu fiquei bem feliz, porque eu gosto de escutar livros, eu ainda não uso leitor de tela constantemente, ainda leio muito no impresso, inclusive o próprio livro eu li no impresso com a minha lupa, mas é interessante, porque as pessoas com deficiência, você vê também que tem uma diversidade. Muitas pessoas, por exemplo, cegas, me relataram a preferência por ler em braille, porque aí você faz a leitura, né? Você não está escutando, você lê mesmo. Infelizmente, os exemplares em braille, eles são limitados, né? Então a gente tem que fazer essa distribuição das instituições. Mas a pessoa também vai poder ouvir em breve no audiolivro, que ainda está finalizando a gravação. Queria até mencionar e fazer um agradecimento ao estúdio Som da Luz e Porta da Toca, que deram esse apoio para gravar o nosso audiolivro. Mas é bem interessante, sim, inclusive para pessoas que não têm deficiência, né? Hoje em dia o audiolivro é procurado.
Muita gente, eu falo sempre isso, diz que gosta, porque não tem deficiência, mas está no carro, de repente no trânsito, está ali ouvindo o livro.
Exatamente.
Não, o audiolivro ele virou essa meio que moda. Mas, o Fernanda, sempre que a gente fala, eu já falei isso aqui, todo programa eu falo isso, quando a gente está pleiteando alguma coisa para nós, pessoas com deficiência, ela beneficia não só a nós, mas a sociedade como um todo. Né? Então a nossa briga pelo audiolivro foi muito grande. Uhum. Né? Muito grande. E agora está aí. É um mercado que extrapolou a deficiência, né? E muita gente já usa. Né? Quanta gente eu ouço falar que gosta de estar no carro, ah, eu vou vendo o livro, já que eu não tenho tempo de ler, eu estou no carro ali, bota quanto tempo para o trabalho, estou no trânsito, estou engarrafado, estou lendo.
Sim, sem dúvida, é uma experiência muito interessante.
Exatamente. Bom, Fernanda, chegando no finalzinho do nosso papo, né, papo gostoso, e conhecendo essa curiosidade, confesso que eu já tinha ouvido falar nessa bengala verde, mas eu não entendia, não sabia exatamente por quê. E esse papo com a Fernanda foi muito esclarecedor. Espero que tenha sido para todos vocês, espero que tenha sido também para aqueles companheiros cegos que entendiam de outra forma essa luta de vocês, né, por esse simbolismo, né, que tenha sido também esclarecedor o programa, que tenha, que tenha trazido à luz essas pessoas, para que não haja essas picuinhas, essas... Como você disse, está todo mundo no mesmo barco, né? Todo mundo nessa mesma causa, na mesma luta. Então não tem por que a gente ficar falando, até porque a gente não conhece a realidade. Isso é importante a gente falar. Não conhece a realidade do outro. Então não adianta, a gente não tem parâmetros para ficar aqui dizendo eu sou contra porque eles querem não sei o quê. Não. Eu posso até ficar na minha se eu não entender, mas não posso atacar.
Uhum.
Né? Cada um sabe as suas necessidades.
Sim, com certeza. Eu acho que a gente tem que sempre estar aberto para conhecer o outro, né? Não importa se a pessoa é cega, se ela enxerga, se ela tem deficiência, se ela não tem. Eu acho que nós temos que, acima de tudo, nos informar, refletir, né? Termos um senso crítico em cima das informações que nos chegam e procurar criar uma empatia com os diversos grupos, não só as pessoas com deficiência, mas o movimento negro, o movimento LGBT.
Isso,
eu acho que isso
é
importantíssimo.
Isso.
A gente precisa construir juntos uma sociedade inclusiva, uma sociedade para todo mundo, e isso não é um papel só dos grupos minoritários que estão nas suas lutas específicas, né? Isso é uma responsabilidade de todo mundo, né? As pessoas precisam entender que elas têm um papel na inclusão, né? Que se só nós que somos uma minoria ficarmos ali falando para nós mesmos, de nada vai adiantar.
E se a gente questiona tanto o preconceito, né, a discriminação, a gente não pode entrar nesse mesmo, né?
Claro, exatamente.
Nesse mesmo clima, nessa mesma corrente, a gente tem que fazer a diferença.
Sim, mas é claro que também juntos. Deixa claro que eu recebi muitas críticas também, assim. Críticas, não, mas não tem problema, né? Mas assim, a gente está sempre aí para debater. Eu acho que é importante a gente debater de cabeça aberta, assim, debater. Acho que é saudável que a gente realmente realize o debate, faça, né, essa construção juntos, né? Mas rumo a um entendimento e principalmente a uma inclusão,
com
né?
Com certeza. Fernanda, para a gente fechar então, repete rapidinho para a gente. Hoje, lançamento
Em Curitiba. Às 19 horas, na Livraria da Vila, do shopping Pátio Batel. Com bate-papo com os autores, imperdível. E dia 20 de dezembro estaremos na Moviola Bistrô, no Rio de Janeiro, Rua das Laranjeiras 280. Vai ter livro Histórias de Baixa Visão e também um bate-papo com os autores. A gente está esperando todo mundo lá.
Então, se você quiser conhecer também a simpatia que está aqui ao meu lado, Fernanda, é só ir lá no lançamento que ela estará lá, né, batendo papo e autografando o livro, enfim, contando
isso.
Essa história.
E toda. Se não puderem ir, comprem o livro pela internet, editoracrv.com.br.
Ok, isso. Quem não conseguiu pegar, de repente, endereço tanto de hoje em Curitiba quanto do dia 20 aqui no Rio, está lá no site.
Está na página do Facebook.
No Facebook.
Que se chama Livro Histórias de Baixa Visão. Lá no Facebook tem todas as informações, tem dois eventos lá criados, do lançamento do Rio e de Curitiba. Todos os detalhes estão lá.
Maravilha, Fernanda. Bom bater esse papo com você. Muito
Realmente.
Legal. E espero. Fernanda quer dar Adverge.
Isso.
Né? Nem deu tempo de falar sobre Adverge. Mas eu quero estar com você outras vezes aqui, de repente, com outras pautas que a Adverge possa trazer para a gente. Ok, Fernanda?
Será um prazer. Eu agradeço muito o espaço que vocês deram para a gente. Foi ótimo. Muito obrigada, Marcos.
Obrigada a você pela presença, pela participação. E a gente volta também já já com histórias interessantes, histórias de superação, companheiros com deficiência que foram à luta e hoje são pessoas independentes, trabalham, vivem, independente, vivem do seu trabalho e mesmo com a deficiência. Histórias realmente bem interessantes. E vocês que não conhecem, vocês que muitas vezes, por desconhecimento, acham que a deficiência é um fim, com certeza vão gostar.
Rádio Inclusão. Leiturinha, o maior clube de assinatura de livros infantis do Brasil, lança no mercado a coleção Lendo com os Dedinhos, criada e dedicada para as famílias que necessitam de leitura em braille. Composta por 4 livros, a coleção tem como objetivo incentivar a leitura entre as pessoas com deficiência visual e mostrar que a literatura pode e deve ser acessível a todos. A coleção traz as histórias Dorina Viu, Uma Folha Novinha em Folha, O Menino que Via com as Mãos, Enquanto João Garrancho Dorme. Além disso, traz uma carta com orientações da equipe de curadoria da Leiturinha sobre como acompanhar o desenvolvimento literário dos pequenos. A coleção custará R$ 97,90 e já está à venda pelo site leiturinha.com.br/coleções, sem cedilha e sem til, e buscar pela coleção Lendo com os Dedinhos. Política, um serviço da Alerj, Assembleia Legislativa do Rio. Aqui você tem poder. Do Rio de Janeiro, Valéria Rodrigues.
Rádio Alerj. Serviço. Exerça seus direitos de cidadão. Denuncie e cobre o cumprimento das leis que beneficiam você. Use o Alô Alerj pelo WhatsApp. O prefixo é 21 e o telefone é 98890-4742. Anote aí, 98890-4742.
Acreditava na vida, na alegria de ser, nas coisas do coração, nas mãos um muito fazer. Sentava bem lá no alto.
Estamos de volta então, e agora bater um papo, aquele quadro em que a gente conta história de sucesso, história de vitória. Colegas nossos, companheiros com deficiência, né, que foram à luta e estão aí hoje sobrevivendo da sua vida, da sua arte, que é o nosso caso de hoje, né, e indo à luta mesmo. Que são exemplos que, como a gente sempre fala, né, o programa vai para o interior e muita gente acha que a deficiência é um fim, é o fim do mundo, que acabou a vida quando você tem ou adquire uma deficiência ou recebe na sua família um ente, um filho, enfim, com alguma deficiência, e é aquilo que se torna quase que uma desgraça naquela família, enfim, né? Então esse quadro pretende exatamente mostrar que não é isso, nada disso. E, bom, antes de conversar com o nosso convidado de hoje, eu quero lembrar mais uma vez o nosso e-mail para sua participação, com sugestões aí de pautas, com histórias que você possa contar para a gente, histórias de vitória, de sucesso, com alguma coisa que você queira saber, perguntar, enfim, o e-mail está aí para à sua disposição para o que você quiser. radioinclusão@gmail.com. Então hoje eu vou conversar com... Já, a gente já bateu um papo prévio, né, no programa anterior aqui, mas hoje um pouquinho mais de tempo, com o nosso amigo Johnny Kepler. Ele que é baterista.
Opa, tô chegando na área.
Grande,
galera.
Johnny. Tudo bem, meu irmão?
Ô, meu irmão, tudo bem. Já tô me sentindo em casa aqui, cara, no programa.
Pô, que bom, rapaz. É isso, mas a ideia é essa.
A ideia sempre é
essa.
Só
falta o chope, né? Só falta aqui o tira-gosto e tal, pra gente ficar mais à
vontade. Pra gente ficar mais tranquilo, né, cara?
Eu te agradeço. Maravilha, esse é o nosso operador, é o Gabriel.
Gabriel.
Beleza, Gabriel, maravilha.
Maravilha.
Bom, Johnny, você é baterista.
Sim.
E conta só um pouquinho dessa sua história. Você é cego, né? Estudou no Benjamin Constant, aluno do Benjamin Constant.
Sim, digamos que...
Rapidamente, só pra gente dar uma relembrada nessa sua história.
Sim. Digamos que eu dei uma passada por lá, né, pelo Benjamin. E pra mim, toda a experiência que eu tive lá foi incrível. Me ajudou a ser a pessoa que eu sou hoje. Então, para mim foi super importante estar lá. Mas a minha vida musical, ela começou quando eu tinha exatamente 5 anos de idade, né? Por causa, o culpado disso foi meu pai, né, cara? Ele foi total responsável, porque ele percebeu que tinha algum talento, né? Coisa que criança não vai ver, geralmente o adulto né? Tem, principalmente sendo pai. E,
essa sacação, né?
Essa sacada. E meu pai era músico na igreja, né? E aí eu comecei a... Meu pai viu que eu tinha um talento, comprou uma bateria, resumindo assim. Comprou uma bateria pequena pra mim e eu comecei a fazer barulho em casa, né? E o que era rua se tornou...
Os vizinhos adoravam, né?
Amavam, cara. Era... Apesar que onde eu morava, as casas eram distantes na época, né?
Sorte a deles.
Sorte a deles, né? E bom pra mim, porque eu não recebia reclamação. Mas já teve uma época que eu morei bem do lado de um vizinho e eu tinha que tocar muito baixinho, né?
Acho que foi aí que a bateria de vaga... Baixa é complicado, né, companheiro?
Cara, e não é, né? Porque, assim, tem trabalhos que a gente tem que tocar mais baixo, né? Lugares que a gente tem que tocar mais baixinho.
Como diz o Benito de Paulo, pianinho.
Pianinho. Outros que a gente já... Outros trabalhos que também exigem que a gente toque um pouco mais de pegada.
Sim.
Mas, cada trabalho tem um estilo. Então, para mim, até essa parte que eu estudando em casa, mas com um vizinho próximo, me ajudou a me educar também. Tudo é uma escola, né, cara? A vida
claro,
é uma
claro,
escola, né?
Com certeza.
Então, assim, eu comecei tocando e tô aí há quase 30 anos já. E é 10 anos que eu tô tocando profissionalmente na música, né?
E como é que você disse que seu pai teve essa percepção, né, essa sacação,
sim,
aí.
Sim.
E como é que você, quer dizer, quando foi que você disse assim, porra, esse é meu caminho? Como é que foi isso aí?
Eu vou te dizer que assim, teve um momento que pensei em fazer outra coisa, assim. Mas sempre quando eu escutava a música, cara, é alegria constante, cara. A música pra mim é alegria. É algo que me faz alguém melhor, passar um exemplo, né? A gente luta pra caramba, né? Uns escolhem matar ou a gente escolhe tocar, a gente escolhe abençoar, dar alegria nas festas, né, cara?
Então, legal isso.
Então, assim, eu com 17 para 18, eu meio que pensei comigo, cara, é isso que eu quero para mim, eu quero tocar, né? Não importa as dificuldades, é o que eu quero fazer música, eu quero ter companheiros que partilham da mesma vontade, né, cara? Então é isso, então na batalha, né?
Beleza, cara, eu sou igual a você. Com música, porra, adoro música, vida. Porra, não vivo sem música. Eu trabalho com música,
sim,
muito, né? Faço programa na internet, programas musicais. Trabalho, pô, enfim,
maravilha.
Em outra emissora também, na Rádio Mac, eu tenho meu quadro lá de música. Mas só pra ouvir, cara, e curtir. Eu sou uma negação na música, eu não toco nada. Eu sou desafinado, desítimo. Eu sou uma beleza musicalmente, cara. Mas agora conta pra mim um pouquinho. Aí você decidiu, então,
sim.
Que essa era a sua praia.
Esse era minha
praia.
Era
seu caminho.
Música, minha praia, meu caminho.
E aí você investiu. Como é que foi isso? Você começou, então, a se dedicar mais, estudar mais a bateria.
Né? Porque, assim, eu estudar pra mim sempre foi uma... pelo menos música, né? Vamos dizer assim. Foi sempre uma prioridade, assim. Então eu comecei a me dedicar não só a estudar, mas comprar equipamentos melhores, porque a gente nesse trabalho tem que ter coisas, né? A gente tem que ter equipamentos que supram todas as necessidades, né, cara? Não pode ser qualquer coisa, né? Não pode chegar a qualquer nota, como dizem os nossos amigos músicos. Então, perfeito. Assim, a gente tem essa não só estudar, mas comprar equipamentos, e comecei a tocar, fazer baile, fazer noite com as pessoas, né? Conheci alguns músicos que já tocaram com grandes artistas, já toquei com alguns músicos, né, que são artistas também, mas por falta de informação as pessoas não conhecem.
Pois é, isso é complicado, né? Porque
muito complicado.
A gente não tem espaço hoje. O Rio está um fracasso de rádio, né?
De rádio,
com certeza. Rádio, tá? O Rio que já foi... É, a Rádio Cidade, que foi um ícone na FM, do Brasil,
a
né?
A Rádio MPB FM.
A Rádio MPB, a Rádio Nacional FM, que tinha nos anos 70, 80. O Rio foi ponta em rádio, em cultura. Hoje está uma catástrofe. Hoje não tem rádio mais no Rio, para você ouvir.
Não tem.
Né? É tudo muito segmentada, basicamente, para o pagode ou para o funk.
Sim,
né?
Sim. As rádios. Se a música... fosse só isso, né?
Como cara? Se a música fosse só isso, exatamente.
Música é
as rádios notícias, né?
Vasto.
Enfim, não tem, a gente está sem alternativa.
Sim.
E a rádio, a MPB e a Rádio Nacional FM eram exatamente o veículo, né? O caminho para mostrar muita gente nova que aparecia. Sim. E muita gente talentosa.
Claro, claro, né? Com certeza. E aí, cara, mas isso também é uma mudança, né? Eu acredito que a internet está... globalizando tudo, né? Cada vez mais as pessoas também estão procurando mais a...
Eu acho assim que o rádio está procurando seu caminho.
Seu caminho, também.
Quando vê a televisão, né? Sim. O rádio vai acabar. Não, ele se reinventou, se redescobriu.
Exatamente.
Achou seu caminho e, enfim, e não deixou, não perdeu a sua...
A essência,
a
né?
sua essência, não perdeu o seu lugar, né?
Sim.
E eu acho que ele está nesse processo agora, de novo, de se reencontrar, de se redescobrir,
sim.
ver os rumos que vai seguir, enfim. Mas, cara, e como é que é viver de música num momento de crise que a gente está passando, e não é da agora?
Sim.
Ela agravou agora, mas não é da agora.
Não, é de muito tempo.
De muito tempo. Até em razão da crise, até antes da crise mesmo, né, as pessoas optam por ter lá um teclado que faz tudo, né? O cara canta e ali tem tudo uma orquestra, que ele mesmo toca ali e se acompanha com toda uma orquestra por trás. Como é que é sobreviver da música num momento e num ambiente desse?
Quem quer um trabalho bom, né, chama músicos, né, porque o teclado ele faz...
O som do teclado, para quem gosta de música, entende
sim,
um pouquinho,
sim.
Né, tem uma sensibilidadezinha. O teclado é um negócio muito artificial.
Muito
né?
artificial. Até hoje tentam fazer... mais real os timbres, mas ainda assim...
Acho que tem uns equipamentos hoje que já melhoraram bastante.
Já melhorou,
né?
mas ainda assim é perceptível, né? Então, não há nada igual como um ser humano tocando um instrumento percussivo, por exemplo. Então, quem é um bom produtor saca essas coisas, né? Já... às vezes, não que o cara também que está fazendo no teclado não seja bom, mas às vezes realmente rola uma questão de finanças mesmo, né?
Perfeito.
Então, assim, é uma pedreira, porque quem é o que eu quero dizer, quem prefere fazer com todos os músicos ali reunidos, não sendo o piano, fazendo só uma pessoa fazendo tudo, querendo fazer tudo, porque envolve mais dinheiro, né? Você tem que pagar os músicos.
Pagar os músicos, exatamente.
E aí acaba sendo, algumas coisas acabam sendo pelo teclado, mas geralmente bateria, até que em questão de gravação, pinta algumas coisas, porque é muito difícil fazer uma bateria...
eletrônica, né?
Que convença.
E o som daquela bateria é horroroso, né, cara?
É esquisito, né? É esquisito, é meio plástico, né?
É um negócio meio... É artificial, né? Artificial.
Mas a gente vai construindo, né, cara? É pedreira pra todo mundo. Tá sendo pra todo mundo uma pedreira, porque todo dia a gente tem que sair.
E correr atrás
e
mesmo,
correr
né, cara?
Atrás,
beleza. Ô, Johnny, vamos fazer o seguinte, cara. Eu vou convidar os nossos ouvintes, então, para ouvir uma performance sua aqui na bateria, né? Do conjunto Vista Grossa. Vamos ouvir
maravilha,
um pouquinho?
Maravilha. A gente pode ouvir 24 horas.
24 horas.
Isso, é uma música
mas
nossa
programa,
que trabalha.
Mas o quadro só tem 20 minutos, cara. Não dá para ouvir 24 horas.
Rapaz, então... Então vamos ouvir só 2 minutos, 24 horas, né?
Beleza, vamos ouvir então.
Maravilha.
Música. estranho em mim aconteceu. Aquele sentimento que vivia apagado se acendeu. Sem que eu pudesse ao menos controlar, você na minha vida assim apareceu. E antes que eu pudesse ao menos perceber, meu coração é seu. Faltam-me palavras pra te dizer,
pra te dizer
tudo aquilo que eu estou sentindo,
sentindo.
Você me ensinou a compreender,
compreender
que minha inspiração está contigo. Eu só canto se for pra você. Eu só quero se for com você. Eu só vivo se for com você. 24 horas do meu dia é pouco pra te descrever.
Então vamos lá. Johnny.
Sim.
A minha produtora, que é Valéria, ela ficou espantada. Como é que ele toca? Porque o piano tá ali, o cara pega a tecla, tá ali na frente dele. E a bateria? Como é que ele toca a bateria? Porque tem que achar o instrumento, achar o bumbo, achar o não sei o quê, tarol.
Rapaz, isso...
Como é que... Explica agora isso, pra ela, cara. Ela ficou aqui, assim, né, embasbacada.
Nossa.
Como é que funciona isso? Como é que você, sendo cego, consegue achar ali cada como é que eu vou dizer? Cada peça, né, da bateria na hora certa.
Sim. Cara, olha, eu vou dizer que no início, quando eu comecei a tocar, era bem difícil, né? Eu capava todos os tambores, assim, eu tentava tocar, porque, como você falou, o piano, você já tá com os dedos ali no instrumento, né? Nas teclas, então você já mapeia, é rápido. Já com a baqueta, eu penso, no meu caso, eu penso como se fosse ainda a extensão da minha mão. Então eu vejo o tamanho da baqueta e penso que vejo a distância dos tambores, né? E calculo na minha cabeça exatamente aonde tá as peças e penso como se fosse uma extensão. Não é algo separado que eu coloquei na minha mão. É a minha mão, só que ali eu estou segurando a baqueta. Não é algo meio confuso, né? Algo, eu não sei se eu expliquei
bem. Eu acho que assim, tem coisas que a prática, né? É tão automático.
É automático,
que é difícil
exatamente
a gente explicar às vezes, né?
Porque para mim, eu penso como se fosse a minha mão mesmo.
E a bateria, ela tem a mesma organização, a mesma arrumação sempre, né?
Então... Às vezes sim, às vezes não. Eu já peguei umas furadas, assim...
Porra, aí rebenta, né, cara?
Por tocar... às vezes... Eu já toquei em alguns lugares que são três bandas, por exemplo. Aí a última banda deixou... O batera tocava com os tambores muito pra cima e tudo espalhado. E eu tenho que dar aquela arrumada pra mim, do meu jeito, né? Porque, graças a Deus, eu tenho facilidade em mexer nas baterias.
A gente pode dizer que isso é mais ou menos tipo carro? Quer dizer, um motorista, de repente, levanta o banco, aí o outro deita mais.
Isso, exatamente.
Né? Quer dizer, acomoda para ficar mais confortável.
Exatamente. Né? E às vezes isso é... Cada um tem seu jeito de montar a bateria. Eu já tenho um jeito... Vamos dizer que a maioria dos bateras montam dessa forma que eu utilizo. Né?
Johnny, fala agora um pouquinho pra gente. A gente tá caminhando já, né? Quase pro fim do quadro.
Sim.
Conta pra gente dos seus projetos. Bom, hoje como é que você tá? Hoje você tem a banda Vista Grossa, né? Como é que tá isso aí?
Então, a banda Vista Grossa agora, nós estamos com um CD, nosso primeiro disco, chamado Vista Grossa.
Já está pronto o CD?
Já está pronto, já está nas plataformas.
Mas só na internet?
Não, só na internet. Não vendemos...
Fisicamente?
Mas você pode ouvir nas plataformas, no Deezer, né, no iTunes, no Spotify, praticamente no YouTube também algumas coisas, tem também nossas. Até do próprio disco mesmo, né, no canal Vista Grossa Oficial. E eu também toco em outro projeto que estamos iniciando, eu e outros músicos, que se chama Forró Jazz do Cabideiro. Já temos alguns vídeos na internet. E a música é isso, galera. A gente fazendo projetos, montando trabalhos. Eu, por enquanto, ainda não fiz o meu disco, mas se Deus quiser permitir, pretendo estar fazendo.
Independente da banda?
Independente da banda, que vai ser um disco, algumas músicas cantadas, outras instrumentais.
Ah, então tu toca, tu canta também, além de tocar?
Eu vamos dizer que eu tento, né? Tento cantar um pouquinho e gosto também.
Compõe também, não?
Compor é só alguns temas instrumental mesmo, nada cantado, não. Eu prefiro...
Instrumental, quem que você se inspira? Que bandas você gosta, assim, instrumental?
Músicos, né? Eu gosto de Tom Jobim. É um músico sensacional.
Começou bem.
Foi um músico espetacular. Tem um pianista que eu gosto bastante, que é o César Camargo Mariano. Que só porque eu sou baterista, galera, mas eu sou músico, então eu tenho que ouvir de tudo. Eu não posso só priorizar o meu instrumento, né? Então, de baterista aqui, eu gosto do Márcio Bahia, do Erivelton Silva. Isso também é bom para quem está começando agora a tocar a bateria, já ter essas informações, esses nomes, né? E fica no Euforge aí, guarde.
Perfeito.
Porque é super importante.
Uma banda que eu gosto muito, cara, muito do som da bateria, da banda toda, assim,
sim,
instrumental,
sim.
E da bateria,
sim.
É o Azimuth. Eu gosto muito do Azimuth, cara.
É maravilhoso mesmo, cara.
Eles têm um som maravilhoso, fantástico, né? A banda Black Rio, mas acho
Black
pra mim o Azimuth ainda...
Sim.
Ainda é melhor do que a banda Black Rio.
Eu gosto dos dois, assim. Eu acho que os dois têm sua peculiaridade,
né? Na verdade, são diferentes.
É muito diferente, né?
Bom, cara, a gente tá acabando. Eu
Poxa,
quero
é uma
só
pena,
que você fale. Pois é, né, cara?
Aquele
show que a gente falou vai ficar lá pra fora.
Cara,
depois.
Vai ficar pra fora.
Né? Que aí a gente fica ali sem hora, sem tempo.
Sem tempo, com certeza.
Só fala pra gente o seguinte. Você tá com um projeto domingo, não é isso? Vai tocar em Volta Redonda?
Não, domingo eu vou estar tocando com a banda Vista Grossa no Guarderia, em Niterói. Estaremos lá a partir das 7 da noite.
Guarderia?
No Guarderia.
Ok, isso é o que? Um teatro?
É um bar. Que bem. Que a gente tem umas bandas de pop que vai. E aí a gente vai estar tocando, nós seremos a primeira banda a tocar lá.
Cara, tô sabendo também de uma apresentação, né, que vai ter em Volta Redonda. Conta pra gente.
Cara, vai ser uma outra apresentação com uma outra galera, né, que é praticamente todos deficientes visuais. Vai ser um espetáculo. Vai ser inclusive na comunidade evangélica. E... cara, maravilhoso. Quem tiver na cidade, a gente vai começar a tocar a partir das 8 da noite. Né? Por favor, cheguem antes para pegar lugar. E maravilha.
Bom, quem tiver na cidade, quem não tiver também pode chegar lá, né?
Pode chegar.
Pode, deve, né?
Deve, porque...
Vai estar lá a Sara Bentes, né?
Sara Bentes,
teve com a gente aqui também duas vezes.
Certeza.
Né? A Sara canta maravilhosamente bem.
Sim.
Então vai ser um show imperdível. Johnny, brigadão, cara, pela sua presença.
Maravilha,
muito bom esse papo aqui. E é isso, né? É isso que a gente quer mostrar para as pessoas, né? Para os nossos companheiros com deficiência que acham que de repente não podem fazer nada aqui, né? E muitas vezes para as próprias familiares dessas pessoas.
Sim.
Então esse teu exemplo aqui é maravilhoso. E você é um músico que está indo à luta aí, como você falou. Né, é um leão que tem que matar por dia.
Com certeza, meu irmão.
E você está indo à luta e vai como outros foram, como, né?
Com certeza. E sempre na guerra.
Sempre na guerra, meu irmão. Brigadão, e conte com a gente também, se tiver divulgação aqui, só passar pra gente que a gente vai estar nossa agendazinha aqui divulgando esses eventos, ok?
Maravilha. Maravilha, meu irmão.
Maravilha, meu irmão, garoto. Obrigado. Estamos fechando então mais um Rádio Inclusão e a gente volta na semana que vem.
Rádio Inclusão.